Alô, alô, você ouvinte internauta. Sabia que você pode também assistir a Rádio Inconfidência? Acesse agora o nosso canal no YouTube, youtube.com/Rádio Inconfidência Web TV, e confira os bastidores da nossa próxima entrevista.
Hoje a gente está comemorando o Dia Mundial do Rádio, uma data criada pela Unesco em 2011, que se refere a uma transmissão que a Rádio das Nações Unidas fez no dia 13 de fevereiro de 1946 para 6 países ao mesmo tempo, né? E existe também o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, que é comemorado no dia 11 de fevereiro. Para marcar esta data, o projeto Minas Faz Ciência, da Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG, lança o segundo volume do e-book Mulher Faz Ciência. O objetivo é inspirar jovens e despertar seu interesse para conhecer e seguir a carreira científica. Para falar sobre isso, a gente tem o prazer de receber aqui nos estúdios da Inconfidência FM Brasileiríssima, Alessandra Ribeiro, que é jornalista e autora do e-book. Bem-vinda, Alessandra.
Obrigada, Guga. Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes. E muito obrigada pelo convite, por poder falar dessa iniciativa do Projeto Minas Faz Ciência e da FAPEMIG aqui na Rádio Inconfidência.
Bom dia, Alessandra. Conta pra gente, então, o que é esse Projeto Minas Faz Ciência?
Então, o Projeto Minas Faz Ciência é um projeto mantido, né, pela FAPEMIG. E nós somos jornalistas de um programa chamado Programa de Comunicação Científica e Tecnológica. Nós produzimos a revista Minas Faz Ciência, que fez 20 anos, acabou de fazer 20 anos no ano passado, é distribuída aí para todo o estado de Minas Gerais, gratuitamente, são 25 mil exemplares. Produzimos o site Minas Faz Ciência e temos esses projetos paralelos também, né? Então, esse e-book, que chega no segundo volume, o primeiro foi lançado no ano passado, em 2019, foi um projeto produzido no âmbito do Minas Faz Ciência, com esse objetivo de incentivar meninas e jovens mulheres a seguirem a carreira científica.
Ainda existe uma grande diferença de percentual entre cientistas homens e cientistas mulheres no Brasil.
Sim, no Brasil até que isso é um pouco diferente, mas no mundo somente 30% dos cientistas, né, dos profissionais cientistas são mulheres. São mulheres. No Brasil a gente tem uma situação mais equalitária, assim, é quase 50%, 50%, mas tem algumas áreas que são estratégicas e que têm pouca participação feminina, as engenharias, a tecnologia, matemática, física, ainda com poucas mulheres. E no Brasil, a grande questão é a participação das mulheres em posições de liderança. Então, quando a gente vê uma das entrevistadas, por exemplo, que é a Maria Zaira Turque, ela foi presidente do CONFAP, que reúne as fundações de amparo à pesquisa de todo o Brasil, e ela foi a primeira presidente mulher. E as fundações de amparo à pesquisa, na época em que ela era presidente, só duas eram mulheres. Então, quantas mulheres a gente tem na Academia Brasileira de Ciências? Quantas são pesquisadoras nível 1A do CNPq? Então, à medida que se sobe, né, hierarquicamente na carreira científica, essa participação das mulheres vai diminuindo. Uhum.
Alessandra, a gente tem agora, nesse segundo volume do e-book, o perfil de várias cientistas. Como é que vocês escolheram essas mulheres, né, que foram as entrevistadas?
Então, havia uma promessa que foi feita no primeiro volume de trazermos pesquisadoras das regiões Centro-Oeste e Norte, porque a nossa ideia era que nós tivéssemos pesquisadoras de todas as regiões do Brasil. Então, nós priorizamos, cumprimos essa promessa, né? Trouxemos a Ana Paula Castro Nunes, que é lá de Brasília. Tem também a própria Zaira Turque, que eu citei, e a Celina Turque. As duas são irmãs. A Celina é aquela médica que foi eleita pela Nature e pela revista Time como uma das pessoas mais influentes, uma das 10 cientistas mais importantes do mundo. Então, além dessa promessa de trazer, né, cientistas do Norte, né, que foi a Jane Beltrão e que foi também uma escolha do público. Dessa vez a gente quis ouvir o público, que nomes que eles queriam ver, né, nesse novo volume do e-book. Então, a Jane Beltrão, que é lá da Amazônia, da Universidade Federal do Pará, foi uma sugestão do público. E os outros nomes a gente mapeou através de prêmios que essas mulheres estavam ganhando. Então, a Camille Etienne tinha acabado de... Ela criou um teorema matemático. Então, ela estava na mídia. Uma que ganhou o prêmio Jovem Pesquisador do CNPq. A gente tem a primeira menina que ganhou o prêmio Jovens Campeões da Terra da ONU, que é a Ana Luísa Bezerra. Então, elas estavam em voga naquele momento. Então, acho que é um retrato também de mulheres que estavam em destaque por suas produções e que a gente resolveu trazer para o e-book.
E de diferentes faixas etárias também, né?
Esse é o objetivo, assim, desde o primeiro volume, de trazer essa diversidade, de trazer diferentes perfis. Então, a gente tinha, no primeiro volume, a gente tinha uma historiadora indígena, né? A preocupação de trazer pesquisadoras negras também. Então, para além disso, também de ter a variedade das áreas do conhecimento, então a gente queria ter, desde as ciências biológicas, as ciências exatas, também as ciências humanas. Então, a nossa preocupação maior era de trazer essa diversidade.
Tem umas coisas muito interessantes que parecem assim, que realmente, para incentivar as mulheres a fazerem ciência, né, e precisa até de um dia internacional para isso, como precisa de um dia da mulher, que vai chegar daqui a pouco, né, 8 de março. Uma coisa muito engraçada, estando em 2020. Mas em relação ao trabalho dessas selecionadas, tem essa que você acabou de citar, por exemplo, que é a Ana Luísa Bezerra, que fez um projeto, um equipamento com garrafas PET que trata a água da chuva captada em cisternas a partir da exposição à luz solar. E tudo isso pode estar, certamente está numa linguagem acessível, né, no e-book, para a gente entender
esses
trabalhos.
E eu acho importante falar também que a novidade do lançamento desse segundo volume foi o podcast Mulher Faz Ciência. Então, todas as cientistas entrevistadas, a gente disponibilizou o podcast, que está lá na página junto com o e-book, mas também está nas plataformas de podcast, e lá elas contam mais sobre essas pesquisas. Eu acho interessante porque dessa vez materializa um pouco ao trazer a voz dessas mulheres, elas contando sobre suas trajetórias, sobre como se interessaram por ciência também. Uhum. Então, o podcast é a grande novidade dessa edição e que vale a pena ler com o e-book, porque afinal também tem informações complementares.
Você vai ler o e-book e ouvir a voz das cientistas. Alessandra, o que elas têm em comum no sentido de relatarem as dificuldades de se fazer ciência no Brasil? A gente está vivendo um período de contingenciamento, de recursos, de verbas. A universidade pública tem sofrido também. O que elas relatam nesse sentido? Assim, é difícil fazer ciência no Brasil e principalmente sendo mulher?
Certamente. Eu acho que nesse e-book essa parte política ela apareceu mais forte. Assim, eu acho que é um retrato muito do momento que nós estamos vivendo. Né? Então, a própria Celina Turk, que pesquisa, é uma pesquisadora aí da área da saúde, que descobriu a associação entre o Zika vírus e a microcefalia, ela fala que saúde é prioridade, mas não só a saúde. Né? A ciência está ali, ela precisa ter continuidade para que essas descobertas aconteçam, não só na área da saúde, mas em várias outras áreas. Então, essa coisa da essa questão política, esse momento que a gente está vivendo, esse contingenciamento de recursos, aparece muito na fala delas. Às vezes, até espontaneamente, elas falam sobre isso. E uma outra questão, especialmente entre as veteranas e essas que chegaram a posições de liderança, é sobre ainda a pequena participação das mulheres em cargos de gestão também na ciência e tecnologia, que a gente sabe que acontece no mercado de trabalho de forma geral, mas que se repete também na área da ciência e tecnologia.
Pois é. Eu, enquanto mulher, eu fico em pleno 2020 ainda vivermos isso, não é? Mas existe também uma forma de educação que parece que para a menina não é, né, laboratório, digamos, não... ou as ciências exatas. A gente até entrevistou uma moça sobre a programação de computadores. Também tem uns eventos para incentivar as garotas, porque a maioria esmagadora dos programadores de computadores são homens.
Pois é, o objetivo do e-book é justamente esse. Assim, uma das entrevistadas, que é a Alessandra Abbe Passini, ela é também uma divulgadora da ciência, e ela fala isso, assim, como alguém pode ser alguma coisa que não conhece? Então, se eu não vejo outras mulheres cientistas, como que eu vou querer, desejar ser uma cientista? Então, nesse sentido que a gente fez questão também de trazer mulheres como a Ana Paula, por exemplo, ela acabou de participar de uma missão simulada no Havaí, como se ela tivesse...
O ambiente
indo...
da Lua,
exatamente.
Né?
Então, lunar, assim, né? Sim, mulheres podem estar na Lua. A gente acabou de ver aí, né, uma astronauta voltando e da... voltando do espaço,
ela
foi a mulher que passou
mais tempo.
Né? Então, a gente quer mostrar, sim, mulheres podem estar no espaço, inclusive, aliás, vou aproveitar para fazer a propaganda da revista Minas Faciência, que já está online, ontem a gente...
Já está no espaço
aí, com essa reportagem sobre as mulheres no espaço, para a gente mostrar que tem mulheres, tem brasileiras, trabalhando, inclusive, na área espacial.
E eu acho interessante também, porque quando a gente pensa, por exemplo, em cientistas, a gente vem logo, assim, uma imagem de um laboratório com algo na área de saúde, né? Com líquidos coloridos, aquela vidraria. E a gente tem que lembrar que a ciência também está nas áreas humanas, pesquisadores, né? Que estudam ali antropologia. Não é, Alessandra?
Justamente, é. A gente tem, por exemplo, a Zaira Turk, que é... uma pesquisadora, ela é formada em letras, ela estuda o imaginário, e hoje ela está lá numa posição política, está lá no Ministério da Ciência e Tecnologia, esteve à frente do CONFAP. Como é importante, né, promover reflexões políticas, inclusive, e as ciências humanas têm um papel fundamental nisso. Assim, outra pesquisadora também, pela primeira vez a gente trouxe alguém da área da comunicação, mas alguém muito importante, que é a Luísa Massarani, que é uma referência em divulgação científica, que é isso que a gente faz lá no projeto Minas Faciência. Uhum. Então, fazer ciência é importante, mas falar sobre ciência e sobre o que está sendo feito também é importante para que as pessoas apoiem a ciência e tecnologia e entendam por que a gente precisa de recursos lá na ciência e tecnologia, né?
Quem está com você nesse projeto?
Olha, especificamente no e-book, eu não posso deixar de citar a Fatine Oliveira, que é a responsável pelo projeto gráfico, tanto do primeiro volume quanto no segundo, e o projeto gráfico ficou muito lindo. E no podcast, a Luísa Lages, que foi a pessoa que fez a edição sonora, um trabalho muito sensível, uma vinheta maravilhosa. Foram as pessoas que me apoiaram assim diretamente, mas toda a equipe do projeto Minas Faciência certamente participou disso, desde das discussões de quem seriam as entrevistadas, até o apoio ali na assessoria de imprensa, nas mídias sociais. Enfim, a gente está todo mundo junto aí nesse projeto.
Só para dar um highlight, botar uma luz na história. São três meninas, né? Fazendo, três moças, mulheres.
Justamente.
Mulher faz ciência.
É isso aí.
Equipe
quem quiser,
de mulheres.
Quem quiser, então, ter acesso ao podcast, ao e-book, fala aí pra gente, Alessandra.
Está lá no site minasfaciencia.com.br. Lá tem uma aba de especiais para ficar fácil. Então, entra no site, tem lá notícia já sobre o e-book. Nas nossas redes sociais também, @minasfaciencia. Está no Instagram, está no Facebook. A gente, quem tiver interesse, pode baixar o e-book gratuitamente, o que é melhor, né? E o podcast, além da página minasfaciencia.com.br, também está disponível nas plataformas de podcast.
Alessandra, uma coisa legal também é que a ciência e a tecnologia não são coisas incompreensíveis, não é? Todo mundo deve estudar, né? Esse incentivo às mulheres é legal, mas é que a gente tem que saber tudo que o homem já fez, e se eles sabem, a gente pode saber também. O homem,
homem
eu digo,
e as
a humanidade,
mulheres, é.
Né?
Uhum.
E avançar, não é?
Justamente.
Porque sempre tem algo a mais. E ciência e tecnologia não são coisas intangíveis, impossíveis de se conhecer e se trabalhar. Né?
Uhum. E muda o nosso dia a dia.
Com certeza. É o que a Luísa Massarani fala também. Cientista, ele tem ele tem que prestar contas daquilo que ele faz, especialmente no Brasil, em que a ciência é financiada com dinheiro público. Então, a gente está aí fazendo divulgação científica para mostrar também que tem mulheres fazendo pesquisa e aplicando muito bem esses recursos.
Alessandra Ribeiro, jornalista, autora do e-book. Muito obrigado pela entrevista aqui na Rádio Inconfidência.
Eu que agradeço a oportunidade.
Obrigada, volte sempre.